Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, boa noite. Está entrando no ar no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É, a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo encara o Palestino do Chile hoje às 9 da noite, né? E a partir das 8h45 tem show de bola nacional com a narração da Luciana Zogaibe, os comentários do Valdir Luiz e o Rodrigo Ricardo, que tá por aqui para participar nas reportagens e no plantão. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Um jogo muito importante para o Flamengo essa noite. Jogo que a Nacional transmite a partir das 8h45 da noite. Jogo que é válido pela quarta rodada da Libertadores do Grupo E. Grupo E que hoje é liderado pelo Bolívar com 9 pontos, seguido do Flamengo com 4 e o Palestino com 3. E fechando o grupo na lanterna, o Milionários da Colômbia. Então é um jogo chave para o Flamengo. Depois dessa partida, o Flamengo vai fazer suas duas últimas partidas aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Mas se tiver um resultado negativo, volta obrigado a vencer praticamente seus dois próximos jogos. A grande novidade positiva no Flamengo é a volta do Everton Cebolinha, que não joga há 5 partidas. Inclusive, ele deve começar o jogo como titular, ele ao lado do Pedro. E há uma dúvida, a escalação só vai sair por volta de 8 da noite, o companheiro ali do outro lado da ponta, se vai ser o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique. Resta essa dúvida, muita gente apostando no Bruno Henrique. Afinal, o Palestino, apesar de ser o segundo colocado do campeonato chileno, vem de vitória sobre o Lanterna do campeonato nacional, não está jogando na sua casa, porque o gramado do Palestino é ruim. Então a Conmebol proibiu o Palestino de jogar no seu estádio. Então o jogo está acontecendo em Coquimbo, que fica a 460 quilômetros da capital, Santiago. O Flamengo não vai enfrentar altitude, mas vai enfrentar uma noite muito fria, cerca de 10 graus, deve estar fazendo hoje na cidade de Coquimbo, no Chile. Uma outra posição que também é discutida, que não vai acontecer, um desfalque, digamos assim, para o Flamengo, é o uruguaio Varela. O Wesley deve ser o titular dessa noite, e o Tite pressionado, porque o Flamengo, mesmo quando vence, não convence, André.
É verdade. Rodrigo Campos está comigo até às 6h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Palestino, Flamengo sem o Arrascaeta é um grande desfalque, mas com um time que tem totais condições de conquistar uma grande vitória. Rodrigo, boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Tem totais condições, sim, de conseguir uma vitória, desde que não faça dele próprio, o Flamengo, um grande adversário. Há muito tempo, e nós falávamos isso aqui ontem, o Flamengo não joga bem, ou não joga de forma convincente, ou não vem se convencendo. O Flamengo hoje precisa mostrar autoridade. Não venha com a desculpa depois de que está muito frio. Já culpou a altitude, já culpou o calor, já culpou o gramado e agora não venha culpar o frio. Tite já está no Flamengo há um tempo suficiente para dar padrão a esse time, para a gente ver o Flamengo com uma cara de time grande como é, com uma cara de time com o elenco milionário que tem, mas que até agora ainda não convenceu na temporada. Mesmo com tudo isso, tecnicamente, é melhor que o Palestino e entra em campo como grande favorito.
É isso, 9 da noite, portanto, Flamengo e Palestino, Palestino e Flamengo, serviço especial da Rádio Nacional com a Luciana Zogaibe na narração, Valdir Luiz nos comentários e o Rodrigo Ricardo nas reportagens. Jogo fundamental pro Flamengo, hein? Atenção a esse jogo. E por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, a Conmebol adiou mais um jogo da dupla Grenal na Libertadores e na Sul-Americana. Foram adiados os jogos entre Grêmio e Estudiantes pela Libertadores, previsto inicialmente para o dia 15 de maio, e entre Internacional e Delfim, que seria dia 16 de maio na Sul-Americana. As duas partidas seriam em Porto Alegre. A Conmebol já havia adiado as partidas entre o Huachipato e Grêmio e Real Tomayapo e Inter, que seriam realizadas nesta semana, com os times gaúchos entrando em campo como visitantes. O plano da entidade é que essas partidas sejam disputadas na data FIFA de junho, entre os dias 1º e 12 desse mês, ou durante a Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de agosto. No entanto, a Conmebol ainda vai aguardar a situação no Rio Grande do Sul melhorar e consultar tanto a CBF quanto os clubes antes de anunciar uma definição. Aqui na CBF, a decisão é a seguinte: adiar os jogos dos clubes gaúchos por 20 dias. Na Série A tem Grêmio, Inter e Juventude. Jogos desses clubes já haviam sido adiados na rodada passada, portanto, até o dia 27 eles não entram em campo. Até porque, gente, não tem nem como entrar. Não tem nem CT, não tem estádio, não tem nada preparado. E vamos combinar que futebol é a coisa menos importante nesse momento lá no Rio Grande do Sul. O aeroporto, inclusive, está fechado. Não tem como chegar nem como sair. Estradas passam por dificuldades. Muitas vidas foram perdidas, então é momento de solidariedade. A medida vale também para os times gaúchos que disputam a Série C e D do Brasileirão, além das três divisões do Brasileirão Feminino, Brasileiro Masculino Sub-20 e Brasileiro Feminino Sub-20. Como não há gaúchos na Série B do Brasileirão, a competição não foi afetada. O Rodrigo, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente é uma grande tragédia climática. Só temos a lamentar e tentar reduzir os danos da melhor forma, fazendo doações, mandando mantimentos lá para o Rio Grande do Sul.
Assim como eu, você é apaixonado por futebol, nossos amigos ouvintes com certeza também, mas nada é mais importante que a solidariedade, que dar as mãos, que buscar alternativas para amenizar a dor desse povo gaúcho que está sofrendo muito. Eu, sinceramente, sou a favor da paralisação geral.
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 Não,
né?
Só do futebol,
não
dos
só
dos clubes do Rio Grande.
Eu acho que tem que parar. E o que acontece, André? Por exemplo, um jogador do Flamengo, de repente a família dele tá lá em Porto Alegre, cara. Um jogador do São Paulo, a família tá lá em Porto Alegre, de outros clubes. Eu acho que seria mais humano parar nesse momento. Vamos dar as mãos ao povo gaúcho, solidariedade acima de tudo, e depois voltar com tudo, com o futebol.
Não tem aquela história de para tudo tem solução menos para a morte?
Exatamente. É por aí. Exatamente por aí. Então, quando você vê um lugar com mais de 80 mortos, uma situação que, infelizmente, você não está olhando para lá e achando que na terça-feira vai estar tudo ok. Infelizmente, não adoraria.
Não vai.
Não vai. Até é um processo de reconstrução muito grande, principalmente na vida das pessoas. Eu não digo somente da estrutura da cidade, né? Construir pontes, estradas, mas na vida das pessoas. Então, acho que não há clima nesse momento, assim como não havia durante a pandemia.
E foi verdade.
Tudo paralisado.
Vou citar aqui dois atletas do Grêmio que eu tenho visto nas redes sociais, que estão ajudando muito nos resgates com jet ski, né? Porque está tudo, infelizmente, alagado. O goleiro Kaique e o atacante Diego Costa, que se prontificaram a auxiliar no resgate, ajudar o corpo de bombeiros, ajudar a população. Acho que são atitudes que merecem ser aplaudidas, assim como também as doações de quem pode doar, né? E aí não é fazendo nenhum tipo de propaganda de nenhum jogador, mas o cara que tem uma situação financeira adequada, né, tranquila, e pode fazer uma doação, qualquer pessoa, na verdade, né? Mas trazendo para o nosso mundo, que é o mundo do futebol, o Neymar doou 2 toneladas de alimentos, mandou ajuda lá para o Rio Grande do Sul, porque a gente aqui, todo mundo, na hora de bater no Neymar, adora bater no Neymar, né? Seja por qual motivo for. Quando ele faz uma coisa legal, a gente tem que aplaudir também, né, Rodrigo?
Eu tenho várias resistências em relação ao Neymar pelo comportamento dele e algumas também como jogador, que eu acho que ele poderia render mais do que ele rende pelo potencial que ele tem. Então, a partir do momento que ele levanta uma bandeira de uma causa tão nobre como essa, é preciso elogiar sim, André. A gente não
pode... Que não é todo mundo que faz isso, não.
Exatamente, não pode deixar passar em branco, não. Méritos, e eu acho que outros deveriam seguir esse exemplo.
Exato, exato. Tem que partir do coração, né? Tem que ser
espontâneo.
Algo espontâneo, né?
Então, eu destaco... Outro que merece também ser elogiado, que a gente, eu pelo menos critico muito, é o presidente da CBF, o Edinaldo. Muitas vezes eu critico, acho que a arbitragem merecia ser tratada melhor pela CBF, ter mais qualidade, acho muitas vezes que a CBF só enxerga a questão comercial e amistosos da seleção, várias coisas. Mas ontem, imediatamente, ele veio a público dizer que a CBF vai contribuir, eu não tenho o valor exato, se eu não me engano, 2 milhões, 1 milhão só para remédios, mais 1 milhão para outras coisas. Parabéns. Então a gente precisa reconhecer o que é legal. Parabéns ao Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF.
Bom, mas a bola segue rolando e na Série B não tem nenhum clube gaúcho, então temos hoje o Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, logo mais às 21h, com transmissão da TV Brasil, estaremos juntos nessa. E o repórter Juliano Justo está no estádio Santa Cruz para participar aqui do programa No Mundo da Bola. Juliano, como é que está o clima aí em Ribeirão Preto, meu amigo? Boa noite, seja bem-vindo.
Fala, André, grande abraço a você, abraço para todos os amigos da Nacional. Clima bem agradável aqui, já estamos na beira do gramado aqui do belíssimo estádio do Santa Cruz. A capacidade é aproximadamente 30 mil pessoas, né? A galera já está preparando tudo aqui para esse grande jogo que a gente vai acompanhar ao vivo aqui na TV Brasil. A partir de 15 para as 9, né? 9 horas a bola já rola. Duas equipes aí, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol, que vem fazendo campanhas parecidas aí durante toda a temporada de 2024, né? As duas caíram na primeira fase do Campeonato Paulista. O Mirassol conseguiu arrancou bem até no campeonato, mas depois de 3 derrotas seguidas, acabou ficando pelo caminho. E o Botafogo foi mais ou menos parelho durante toda a primeira fase, só que não conseguiu, né? Caiu num grupo difícil ali, tinha São Paulo, tinha o Novo Horizontino, tinha o São Bernardo também, o Botafogo acabou ficando pelo caminho. O Botafogo ainda está na Copa do Brasil, né, que perdeu o primeiro jogo na semana passada lá em São Paulo para o Palmeiras por 2-1, fez um jogo legal até e vai decidir a sequência aqui, a vaga para as oitavas, mas a gente está falando de série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times, o Botafogo tem 2 empates, né, 2 pontos até agora em 2 jogos, o Mirassol tem 1 vitória e 1 derrota. O técnico Paulo Gomes, do Português, que comanda o Botafogo já... Ele chegou na reta final do ano passado, deve manter basicamente a mesma escalação que jogou nessa última partida contra o Palmeiras lá em São Paulo. Tem alguns atletas conhecidos aqui, o Toró, que formado na base do São Paulo, é garoto, é bem jovem ainda, tá por aqui. Tem o Leandro Pereira, né, o Leandro Banana, ex-jogador do Palmeiras, também tá por aqui. E a tendência é que ele mantenha o mesmo esquema, né, que ele já vem jogando há bastante tempo aí, o 3-4-3, né, a única contratação depois do Campeonato Paulista foi o Gustavo Buchecha, também um cara conhecido aí, formado no Botafogo, enfim, já rodou por outros clubes, e tem um desfalque importante que é o Jean Vitor, né, lateral esquerdo, o cara que vinha jogando como titular, tá fora hoje, não vai jogar. E na equipe do Mirassol, o destaque legal da gente falar que o técnico Moser, né, o Moser, bem conhecido aí, enfim, do mundo do futebol, completou agora no dia 4 de maio, 1 ano à frente do Mirassol. Ele fazendo um trabalho legal, quase subiu o ano passado pra Série A do campeonato, eles ficaram por 1 ponto, e deve colocar em campo a mesma equipe da vitória da última rodada contra o Ceará por 3-2, e já tem o time com jogadores mais conhecidos, né? Tem o Alex Muralha, goleiro aí, que passou pelo Flamengo e vários outros clubes. Enfim, tem o Gabriel também, meia formado do Flamengo, que rodou aí por várias equipes também. O De La Torre, centroavante, formado lá no Sul, jogou no Inter e várias outras equipes também fora do Brasil. Tem tudo para ser um jogo bem legal, né, André? Eu sei que tu tá junto comigo nessa aí na transmissão da TV Brasil, né?
É verdade. Ô, Juliano, aproveitando aqui o espaço, você que é gaúcho, né? Residente em São Paulo, mas gaúcho. Como é que você, à distância, está vendo toda essa tragédia, Juliano?
Ah, realmente um negócio que é impactante, né? Eu tenho meus familiares estão morando mais agora em Caxias do Sul, né? Na Serra. A minha mãe é de São Leopoldo, eu vivia praticamente a minha vida toda em São Leopoldo, mas minha mãe agora já está fora e meu pai já é falecido, mas eu acompanho bastante, tenho vários amigos, né, em várias cidades por ali e a destruição foi gigante, assim, e não é uma coisa que aconteceu agora só, né? Já vem se repetindo, né? Teve em setembro do ano passado, teve em novembro, em janeiro desse ano agora, de 2024, teve um temporal muito forte, mais localizado em Porto Alegre também. Já é uma coisa que vem se repetindo e vem, claro, causando prejuízo gigante aí, gigante. E, claro, vidas, né, que foram perdidas, números oficiais já passou de 80 ali, só que... Eu já acompanhei alguns vídeos e repercussão lá da galera de lá que esse número vai ser muito maior, e números oficiais a gente talvez não pode acreditar tanto assim, porque o estrago foi bem maior é uma tragédia, né? É uma tragédia e a gente lamenta muito aí, lamenta muito e pede ajuda de todo mundo, né? Todo mundo que puder mandar, qualquer coisa que for, vai ser muito bem-vindo, porque cidades pequenas, enfim, ali na Serra, no Vale do Taquari, enfim, tudo cidades praticamente destruídas, né, André? Realmente é uma tragédia gigantesca aí.
Com certeza. Juliano, até logo mais aí na transmissão de Botafogo e Mirassol, meu amigo. Um abraço.
Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Até mais. E para você ajudar nessa grande tragédia do Rio Grande do Sul, tem a chave Pix, né? É, com o nome da conta SOS Rio Grande do Sul. A chave é a seguinte: 92-958-800-000-138. Vou repetir: 92-958-800-000-138. O nome da conta é SOS Rio Grande do Sul. É uma conta oficial, você pode ajudar. Pode encontrar também esses números lá nas redes sociais da TV Brasil. Vai lá no Instagram da TV Brasil, que tem lá como ajudar, e você auxilia nessa tragédia absurda, nessa tragédia climática bizarra que está tendo lá no Rio Grande do Sul. Tem que ajudar.
O André, só um detalhe, um pedido na realidade. Porque a gente vê o brasileiro, ele tem muito isso, ele é muito solidário. Ele precisa, quando existe a necessidade, ele abraça a causa. Mas muitas vezes, algumas pessoas têm a tendência de falar: já tem muita gente ajudando, eu não preciso ajudar.
Não é bem assim, né?
Não é bem assim. Não há ajuda que não vá ser muito importante. E o que pode ser pouco pra gente, é muito pra quem está lá. Então fica aqui o apelo, o pedido, porque se cada um contribuir de alguma forma, como puder, vai melhorar muito o cenário.
São 6h16.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico começa no dia 17 de maio e termina no dia 25, na cidade de Kobe, no Japão. Dia 9, começam os embarques da seleção brasileira, de forma escalonada. Ao todo, são 85 pessoas, divididas em atletas, atletas-guia, comissão técnica e áreas de apoio. A competição serve como preparação para os Jogos Paralímpicos e, geralmente, o Brasil conquista bastante medalhas em campeonatos mundiais. O Novo Basquete Brasil está nas quartas de final. A equipe do São Paulo venceu a segunda partida contra o Minas Tênis Clube por 104-74, empatando a série. O próximo jogo será amanhã, às 20 horas, no ginásio do Morumbi. Franca e Paulistano também estão empatados em 1-1 e jogam também amanhã, às 19 horas. Já o Flamengo venceu a primeira partida contra o Fortaleza, joga hoje no Centro Olímpico, no Ceará, às 19h30. O Vasco venceu também o primeiro jogo contra o Bauru, joga na casa do adversário, no ginásio Panela de Pressão. A partida será às 19h30. O corpo fala, mas é preciso ouvi-lo. Existe até um livro que aborda esse tema, que o corpo fala. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas desrespeitam o que o corpo está gritando, falando. Por exemplo, não é pelo fato de todo dia ou 3 vezes por semana você está acostumado a correr 8 quilômetros, que tenha um dia, quando chegar nos 6 quilômetros, você está cansado demais. Então é hora de parar. O corpo está dizendo: ó, eu não estou aguentando, é bom parar. Toda vez que a gente força a barra e vai além do que o corpo pode alcançar em termos de atividade física, a gente pode correr o risco de lesão e exaustão. Então é muito importante as pessoas ficarem atentas ao que o próprio corpo está dizendo para elas, o que o corpo está sinalizando, e respeitar essa sinalização do corpo.
E Thiago Monteiro furou o qualifying do Italian Open. O número 106 do mundo venceu o francês Corentin Moutet, número 83 do ranking e quarto cabeça de chave do quali. 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-4. Depois da boa campanha no Madrid Open, o brasileiro se garantiu na chave principal do Masters 1000 de Roma e se aproximou do retorno ao top 100 do ranking da ATP. E a brasileira Camila Cardoso, escolha número 3 do último draft para a WNBA, terá que esperar para fazer a sua estreia na competição. Isso porque ela sofreu uma lesão no ombro durante uma partida da pré-temporada na última sexta-feira, entre o seu time, o Chicago Sky, e a equipe do Minnesota Lynx. A previsão é de que a brasileira fique de 4 a 6 semanas fora de ação. E a Copa do Mundo de Tênis em cadeira de rodas começou hoje em Antália, na Turquia. O Brasil esteve presente na disputa de todas as categorias da competição. No masculino Open e Quad, foram duas vitórias para os brasileiros por 2-1, diante do time do Japão e também da África do Sul, respectivamente. Por outro lado, a equipe do feminino Open perdeu para a Holanda por 3-0. Voltando a falar de futebol, Thiago Silva está de volta ao Fluminense depois de 16 temporadas. O zagueiro de 39 anos assinou contrato até junho de 2026, portanto, contrato de 2 anos, e chega como principal reforço tricolor para esse ano. Em live transmitida nas redes sociais do clube, Thiago Silva falou sobre a expectativa para reencontrar a galera do Flu no Maraca.
Cara, falar a verdade, não vejo a hora, né, de poder estar voltando e de ter esse reencontro. E aí me passa a imagem da apresentação do Marcelo, né, passa aquele filme. O meu último jogo no Maracanã foi bastante emocionante, né? Eu entrei com meu filho no colo, ele tinha apenas 20 dias de nascido, e hoje ele está com 15 anos, então vai ser incrível estar voltando ali com ele, botando os pés novamente no Maracanã, tentar repetir essa foto carregando ele no colo na entrada. Eu acho que vai ser uma imagem que vai rodar o mundo, e eu fico muito feliz, de verdade, lisonjeado de estar tendo novamente a oportunidade de vestir essa camisa, porque o quanto ela é pesada, o quanto ela é especial e o quanto de jogadores eu sei que gostariam de vesti-la um dia e não tiveram essa oportunidade. E eu, pela segunda vez, estou tendo ela.
Thiago Silva também comentou sobre suas impressões de Fernando Diniz e se colocou à disposição para ajudar.
É verdade, é verdade. Diniz é um cara especial, assim, cara, um cara que eu tenho um carinho grande, e apesar do pouco tempo com ele lá no Juventude, a gente não teve tanto entrosamento, assim, ele já era mais velho, né, eu tava chegando, enfim, então normalmente já tem essa diferença, né, de amizade, mas enfim, um cara que sempre me respeitou, uma habilidade técnica incrível, né, e hoje como treinador, quando eu vejo o Fluminense jogar, dá para ver a cara do Fernando Diniz no time, porque eu sei como ele jogava. E ele gostava de jogar dessa maneira como jogador. Então, como treinador, não é diferente. Então, que eu possa chegar para poder agregar nesse time, que eu possa somar juntamente com os outros jogadores. Muitos deles me mandavam mensagem, vem para casa, monstro. O Cano era um que a gente trocava ideia demais. O próprio Nino, que foi embora, infelizmente. Felizmente por ele, para ele. Manuel, enfim, Martinelli, esses caras com certeza vão me ajudar muito nesse meu início de poder chegar bem, poder ajudar também, desfrutar juntamente com eles.
E aí, Rodrigo Campos, Thiago Silva tem gás para ajudar?
Falar do talento do Thiago Silva, da visão de jogo, do posicionamento, da impulsão, sinceramente, perder tempo. Porque ele é um monstro, o apelido monstro caiu muito bem, é um monstro jogando bola. Agora, eu não estou tão empolgado, não é pelo Thiago Silva, e sim por quem vai estar ao lado do Thiago Silva. Se o Thiago Silva estivesse chegando para jogar do lado do Nino, com 24 anos, era uma coisa. Agora, o Thiago Silva chegar para jogar do lado do Felipe Melo, tendo o Marcelo de um lado, Samuel Xavier do outro, e sendo protegido pelo Ganso, eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Não, volto a dizer, não se o Thiago Silva vai render, e sim se o Fluminense vai render. Acho que o Fluminense exagerou na montagem toda desse atual time em relação à idade. E o futebol hoje ele é muito mais competitivo, ele é muito mais menos inspiração e mais transpiração. Com todo mundo acima dos 35, acho que o Fluminense pode ter problemas lá na frente.
E o Atlético Mineiro entra em campo hoje pela Libertadores, encara o Rosário Central no Gigante de Arroito, na Argentina, pela quarta rodada da Libertadores, a bola rola às 7. O Galo, que vem de bons resultados na competição internacional e de um empate contra o Fluminense depois de estar perdendo por 2-0. O atacante Hulk destaca a evolução da equipe.
Não, sem dúvida, né? São jogos assim que vai nos dando motivação para continuar trabalhando, né? E é isso que a gente busca a cada jogo. Cada jogo tá melhor, cada jogo tá melhor em termos de combinação, né? Porque a gente, como eu falo, a gente tem pouco tempo para treinar. Então o treino acaba sendo jogos. E é isso que vem acontecendo, espero que a gente venha melhorando a cada jogo.
Galo e Rosário Central fora, jogo duro, porque é contra um argentino, né, Rodrigo? Tem pressão.
É, e por mais que o Rosário não seja aquela equipe, eu acho o time do Atlético Mineiro muito melhor, mas é isso. É argentino, a pressão é grande, a catimba é grande, mas mesmo assim sou mais Galo.
Valeu, Rodrigo, um abraço. Você vai pro estádio agora?
6:30, apresentação do Paulo Garritano.
Na TV Brasil, estádio. Valeu, Rodrigo.
E daqui a pouco estaremos juntos na Série B.
Ah, é verdade, com Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol às 9 na TV Brasil. 6:25 da noite. E o Botafogo, hein? Amanhã é jogo de vida ou morte, hein? Encara a LDU no Nilton Santos, precisa da vitória. Eu estarei também por aqui para dar o recado. E a reportagem é do Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo enfrenta a LDU nesta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 9:30 da noite. Na lanterna do Grupo D, o técnico Arthur Jorge fala sobre a necessidade de vencer amanhã para continuar firme na briga por uma vaga nas oitavas de final.
Muito importante mesmo, é de facto, como eu disse também, uma competição onde nós temos uma curta margem de erro, perdão, e onde teremos naturalmente que fazer aqui um jogo capaz de superar o adversário. Superar significa ganhar, porque nesta altura temos que procurar fazer os 6 pontos que a vitória nos permite, ver o que é que acontece no jogo dos outros rivais, para perceber qual a nossa posição no final disso. Mas há um ponto importante, é aquilo que nós temos que fazer sem estar neste momento dependente de outros. Nesta altura temos a possibilidade de fazer mais 9 pontos nesta competição, vamos lutar por eles como se não houvesse mais pontos nenhuns na vida, para que possamos continuar como queremos a competir, ultrapassando a fase de grupos da Libertadores.
O Botafogo tem 3 pontos. O Júnior Barranquilla ocupa a liderança do Grupo D com 5. A LDU é a vice-colocada com 4, seguida do Universitário, que também soma 4 pontos. Tietê deve ser a novidade para enfrentar os equatorianos. O jogador, no último dia 30, sofreu dores abdominais e precisou ser internado. Ontem, ele retornou às atividades com os companheiros. Valeu, André!
Valeu, sim. Falando de sul-americano, o Corinthians encara o Nacional do Paraguai no Defensores del Chaco. 7:00 PM, na terceira posição do Grupo F, o Timão precisa da vitória para seguir com chances de classificação. O lateral Hugo destaca a dificuldade de jogar fora de casa.
É, partida muito importante para a gente. A gente tem que ir lá e tentar buscar os 3 pontos. É, a gente sabe da dificuldade que é jogar fora, né, no campo deles lá, a torcida deles. Mas dá tempo de recuperar, sim. A gente já tá meio que entrosado já o grupo também. É mais treino por vídeo, essas coisas assim. É muito importante e creio que a gente vai fazer um grande jogo lá.
Também na Sula, o Cruzeiro encara a Aliança Petroleira no estádio Armando Maestre Pavajô, na cidade de Valle do Par, na Colômbia. 9:30 PM, quarta rodada da fase de grupos. Na terceira posição do Grupo B, a Raposa precisa desesperadamente da vitória para se manter com chances de classificação direta para as oitavas de final. O zagueiro João Marcelo garante que o grupo está preparado para o jogo de hoje.
É, a gente chega bem preparado, fizemos uma semana boa, intensa de treino. É, sabemos da importância desse jogo, sabemos que é primordial a gente sair com a vitória e vamos fazer de tudo para conseguir sair com os 3 pontos, que é muito importante para a gente.
Maravilha. Galera, fechando No Mundo da Bola desta terça-feira. Amanhã tem mais, sempre às 6:00 PM. Valeu? Encontro marcado. Um abraço. Tchau.